Boa noite. Nós vamos ler mais uma vez Efésios. Efésios, capítulo 2. Primeiro versículo, vamos ler os três primeiros versículos, Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora, capítulo 6. Versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Finalmente, uma leitura em Tiago 4. Tiago 4, o primeiro versículo. Vamos ler até o versículo 7. Tiago 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lemos pela manhã esse texto de Efésios, capítulo 6, que nos instrui acerca de uma batalha espiritual, uma batalha real. Uma batalha espiritual. Nós nos dedicamos a considerarmos o fato de estarmos envolvidos numa luta espiritual, num conflito espiritual. Consideramos a instrução divina nos informa que os rumos do comportamento humano, os rumos da história, os rumos desse sistema chamado mundo, organizado sem qualquer referência à vontade de Deus, à palavra de Deus, os rumos da história é decidido no mundo espiritual, não sem batalha espiritual. E nós consideramos quantos combatentes, pessoas que o Senhor salvou e que foram feridas desta batalha e que precisam de socorro, precisam de ajuda, precisam ser curadas, precisam da nossa boa vontade de socorrê-las, de ajudá-las, de confortá-las. Então nós destacamos isso, nós estamos numa luta. Podemos também aproveitar esta outra frase, esta outra palavra, a nossa luta. Então nós estamos numa luta, mas não é uma luta de terceiros, simplesmente, é uma luta nossa. E se é nossa, ela não pode ser transferida, ela não pode ser ignorada. Se há desânimo, se há má vontade, uma academia, certa academia militar diria, pede para sair. Mas nesse exército, formado por aqueles que o Senhor salvou, o Senhor libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, o pedido é, preciso da tua graça, preciso do teu poder, preciso da tua força, preciso da tua ajuda. É uma luta nossa, não pode ser transferida, precisa ser lutada, precisa ser combatida. Podemos observar também o que Paulo diz aqui, orientado pelo Espírito Santo. E essa luta não é contra sangue e carne. Não é simplesmente uma luta contra pessoas, contra os humanos. Simplesmente não. Mas contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. E vale a pena a gente considerar que a recomendação, na verdade, o imperativo do Senhor para nós, de usarmos, lançarmos mão imperativamente de todas as peças da armadura de Deus, é justamente porque estamos envolvidos numa batalha espiritual. E as armas da nossa milícia não podem ser armas humanas. Precisam ser armas espirituais. E nós encontramos aqui em Efésios 6 uma relação de armas que fazem parte desta armadura. E nós não podemos abrir mão de qualquer uma dessas peças, porque a nossa luta não é simplesmente contra humanos. A nossa luta não está simplesmente limitada a uma esfera visível, palpável. Os nossos inimigos são inimigos espirituais, inimigos poderosos, hostes, infernais, principados e potestades, governadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. E nós nunca, jamais conseguiremos avançar triunfantemente, vitoriosamente, sem recorrermos à graça de Deus, às provisões de Deus, a fim de termos um combate triunfante, vitorioso contra os inimigos de Deus, os inimigos dos filhos de Deus, os inimigos da obra de Deus. É verdade que os homens são potencialmente encrenqueiros, mas a batalha nossa não é contra carne e sangue, é uma batalha espiritual. Os inimigos são espirituais, são inimigos espirituais. E a esfera dessa batalha, segundo o que nós lemos aqui na palavra de Deus, a esfera dessa batalha também é uma esfera espiritual, nas regiões celestes. E quando nós pensamos nisso, nessa outra dimensão invisível, espiritual, nós pensamos que é uma batalha que está longe de nós, a parte de cada um de nós, a parte de nós todos, porque é espiritual, porque não pode ser vista por olhos humanos. Mas eu quero aproveitar parte do tempo e citar alguns versículos que nos mostram que essa batalha, ela é travada na nossa mente. Ela não está sendo travada à parte de nós, longe de nós. Ela está sendo travada em nós. E a nossa mente, ela está ligada a essa esfera espiritual, onde existe esse combate espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Versículo tão conhecido. Aqui Paulo diz, o Deus é letra minúscula, porque é uma referência a Satanás, ao diabo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja onde ele trabalhou. Ele aposta na ignorância. Ele aposta na ignorância dos humanos. Ele sabe que terá vantagem se mantiver os humanos longe da verdade, longe do evangelho. Ele sabe que terá vantagem se lançar a sua bomba de gás a fim de esconder o evangelho dos humanos. Ele terá vantagem até mesmo em relação aos crentes, se os crentes empreenderem lutar através de recursos humanos, usando a sua própria força. Ele sabe da importância da ignorância. Ele é um estrategista. Ele sabe que um dos segredos da guerra, uma das estratégias da guerra é a informação. Então, se ele esconde a verdade, se ele esconde a informação, aquilo que nos dá conta do que é real, ele terá vantagem sobre os humanos. E esse versículo nos ensina isso. O Deus desse século cegou o entendimento. Meus irmãos, e também amigos que vieram para apreciar a justiça de Deus por intermédio da sua palavra, Satanás aposta na ignorância. Ele quererá o tempo todo ofuscar o evangelho, esconder o evangelho, para que você não conheça a verdade, para que você não seja liberto em todos os sentidos, não só no sentido de salvação, mas liberto de todo engano. E eu gosto de observar que o verbo está no passado. Ele cegou. É verdade que ele trabalha para manter a cegueira. Trabalha no presente e continuará trabalhando enquanto tiver liberdades, para manter os homens cegados. Mas o que nós lemos neste versículo é que ele cegou. Está no passado. Em algum evento no passado, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Isso me faz pensar numa cegueira original. Assim como nós falamos de pecado original, aquele que carregamos. Isso me leva a pensar numa cegueira original. Por que evangelizamos as crianças, ainda pequenininhas? Ontem o irmão, e parece que hoje o irmão estava observando, o Sérgio estava observando, que desde a infância conhece as sagradas letras. Um recém-nascido. Eu me lembro de uma irmã grávida que cantava para a sua filha, ainda no seu ventre. E nós nos dedicamos a ensinar corinhos, versículos para as crianças, porque elas precisam ser iluminadas. E nós reconhecemos que elas precisam também de salvação. Existe efetivamente uma cegueira original. Lembremos-nos de quando Adão e Eva comeram daquele fruto. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos. Os olhos agora estão abertos para observar então somente uma realidade de ruína, visível. Os olhos espirituais foram cegados ali. Uma escama agora tomou conta dos olhos espirituais de Adão e Eva. E agora os seus olhos apreciavam tão somente as realidades visíveis, palpáveis, limitadas, temporais. E essa cegueira em relação a Deus, às coisas de Deus, ela foi comunicada e tem sido comunicada através das gerações, dos séculos e das gerações. E ainda hoje há uma cegueira espiritual. O Deus desse século aposta na ignorância. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. E é neste capítulo, um pouquinho à frente, no versículo 6, 2 Coríntios 4, 6, o apóstolo Paulo, ele cita Gênesis capítulo 1, versículo 3, aquele versículo onde Deus diz, haja luz. Depois de dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, um ambiente de caos, um ambiente de desordem, um ambiente de alienação, sombrio, tenebroso. E antes de criar qualquer coisa, disse Deus, haja luz. A luz dá condição ao desenvolvimento da vida. E Deus disse, haja luz. E a partir dali passou a criar todas as coisas que são conhecidas de nós todos. E depois de dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, Paulo lança a mão desse versículo para dizer, e o Deus que disse haja luz, resplandeceu em nosso coração. Para falar da sua salvação, Paulo apresenta a sua salvação como se fosse um Gênesis. Começou com a luz. E foi naquele caminho que levava a Damasco, que ele viu a luz, que ele viu a luz da glória de Cristo, que brilhou diante dos seus olhos, e ali ele ficou cego. Algum tempo depois, alguém ora por ele, e a Escritura diz que caiu como que escamas dos seus olhos, e agora ele só consegue ver outras realidades, as realidades espirituais. Agora ele diz, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele teve o seu Gênesis. Ele viu a luz da glória de Deus na face de Cristo. A sua conversão foi um Gênesis. E o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas Paulo viu a glória de Deus na face de Cristo, no dia da sua conversão. E qualquer pecador que entra pela fé na presença do Senhor Jesus Cristo, entra num relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, experimenta essa luz e nunca jamais continuará sendo a mesma pessoa. Cristo é um divisor de águas. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E Cristo divide a história de todo aquele que vê a glória de Deus na face de Cristo por meio da fé, pela pregação do Evangelho. E Satanás, ele há de trabalhar e tem trabalhado para manter os incrédulos, manter fora do alcance dos incrédulos a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ver a luz da glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e amigos, Satanás trabalha na mente a fim de impedir que as pessoas conheçam a vontade de Deus por meio da sua palavra. E ele sabe também da influência da mente na conduta de uma de uma pessoa. Nós lemos em Efésios, capítulo 6, mas um pouquinho antes, no capítulo 4, nós aprendemos esta verdade na palavra de Deus. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Mas como é que andam os gentios? Eu preciso saber para não poder andar como eles andam. E a palavra de Deus diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vejam a influência da mente na conduta de uma pessoa. Irmãos, estejamos certos, a mente tem papel fundamental na conduta, na postura de uma pessoa. A pessoa vive aquilo que ela pensa. Ela quer viver aquilo que abunda em sua mente. Os gentios têm os seus próprios pensamentos. São pensamentos deles. Daqueles que não conhecem a Deus. São pensamentos próprios deles. E o pensamento deles tem uma qualificação aqui. São vaidosos. A vaidade dos seus próprios pensamentos. Não leva a lugar nenhum. Não tem resultado benéfico algum. Ainda assim, eles vivem segundo aquilo que pensam. Um outro versículo diz que eles são inimigos no entendimento. Mas como é que vamos saber que uma pessoa é inimigo de Deus no entendimento? Aquele versículo continua dizendo, por causa das suas obras malignas. O comportamento delas fala daquilo que pensam. Daquilo que preenche a mente delas. Daquilo que permeia a mente delas. Portanto, Efésios 4, 17 e também 18. Obscurecidos de entendimento. Obscurecidos de entendimento. Alheios à vida de Deus. Por causa da ignorância em que vivem. Por que estão alheios, à parte, separados da vida de Deus? Por causa da ignorância. Vejam como a ignorância leva a pessoa a uma vida de alienação. Conduz a pessoa para longe das promessas. Conduz a pessoa para longe da presença de Deus. Longe da salvação de Deus. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Mas por que vivem nessa ignorância? Pela dureza do seu coração. Eles decidiram. E Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1. Eles decidiram, terminantemente, não queremos conhecer a Deus. E o resultado disso é a ignorância, é a vida alienada de Deus. É uma vida que deve ser evitada, é um comportamento que deve ser evitado por aqueles que receberam a mente de Cristo por ocasião da sua conversão. Eu quero destacar isso, portanto, a ligação da mente com a conduta da pessoa. A ligação da mente com o comportamento da pessoa. Um outro texto, podemos ligar a este. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Ele está falando com crentes, pessoas que creram no Evangelho, pessoas que receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Satanás está interessado na mente dos crentes também. E Paulo fala do seu receio, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Ouvi recentemente, depois daquele movimento do 8 de janeiro, e dos depoimentos das autoridades, especialmente uma autoridade militar, que agiu de certa forma. Eu aprendi ouvindo aquilo lá, dizendo que não se pode usar de astúcia na guerra. É uma lei da guerra. Não se pode usar astúcia na guerra. Mas nós estamos, irmãos e irmãs, nós estamos numa guerra contra Satanás. Nós estamos numa guerra contra os principados e potestades. E nesta guerra não existe corredor humanitário. Nessa guerra não existe pausa humanitária. Nessa guerra não existe consideração pelas leis da guerra. Receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, com a mesma astúcia, também seja corrompida a vossa mente e se aparte. Agora está falando do comportamento. Uma mente corrompida vai levar a pessoa a se apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E se a figura aqui é do relacionamento de Cristo com a sua igreja, o noivo e a noiva, então é melhor ler, se apartar da sinceridade, é o que se espera da esposa em relação ao seu marido. Se aparte da sinceridade e pureza devidas a Cristo. Mas notem isto, a ação de Satanás na mente do povo de Deus. Procurando colocar na mente do povo de Deus aquilo que não vem da parte de Deus, mas aquilo que faz parte dos pensamentos próprios do ser humano que não conhece a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. O diabo, vosso adversário. Esse nome do nosso inimigo, do inimigo de Deus, diabo, é interessante. Diaboléu. Se a gente for traduzir isso aí, livremente seria jogar ao redor. Mas maledicência, a palavra para maledicência é diaboléu. A maledicência é uma diabose. Então, jogar ao redor sempre relacionado àquilo que se fala. Sem compromisso, sem responsabilidade, sem medir as consequências. Isso é uma diabose. E o nome dele é diabo porque ele não tem compromisso com aquilo que ele fala. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E é assim que ele é apresentado aqui como aquele que quer devorar o crente. O diabo, vosso adversário, ele vai falar demais. Ele vai prometer demais. Ele vai sugerir demais. O que parece ser muito bom. Por certo, atraente. Mas é mentira. Ele não tem nada de bom para oferecer. E ele não tem compromisso com aquilo que ele sugere. Com aquilo que ele promete. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. A serpente é usada para representá-lo também. Mas nesse caso, é destacada a sutileza da serpente. Mas aqui ele é usado, representado por um felino, considerado o rei da selva. E você já viu como um felino ataca a sua presa? Já viu algum vídeo? Ele separa do bando. Ele prefere os isolados, os alienados, os que estão fora do grupo, que estão suscetíveis, fora do poder da comunhão de uma igreja, da influência benéfica da comunhão de uma igreja. Então ele mira, ele procura isolar a presa do rebanho, do todo. E ele mira naquela presa. E quando ele ataca na cabeça, no pescoço. E nós falamos daquela luta que Paulo diz, a palavra que ele usou para dizer que nós temos uma luta contra essas forças espirituais. Ele usa uma palavra, disse de manhã, que fala de uma luta onde o competidor era considerado vencedor quando ele jogava o seu oponente de costas e com a cabeça presa na terra. Mais uma vez, a cabeça presa na terra. E aqui nós lemos de um felino representando Satanás, que quer o diabo, que quer devorar. E ele vai atacar onde? Ele vai atacar a cabeça. O felino pula na cabeça, o felino pula na mente. E como é que ele devora? Conquistando a mente. Porque se ele conquistar a mente, se ele tirar os valores judaico-cristãos dali, se ele tirar os valores que Deus estabeleceu e que está ali naquela mente, ele vai secularizar, vai colocar outros valores seculares, comuns, mundanos, E se ele conseguir fazer isso, ele vai mudar a conduta da pessoa. Porque a pessoa vive aquilo que pensa. São os valores que elas carregam, que ordenam o comportamento que elas têm. E Deus, pela sua palavra, vem nos informando essas estratégias de guerra. Nos dando pista de como o nosso adversário trabalha, como ele ataca a sua sutileza. Ele conquista a mente para conquistar a conduta. É importante cuidar da mente na batalha da vida cristã. Tem um versículo no Velho Testamento, em Daniel capítulo 7, que me deixa muito intrigado. Versículo 25. 7:25. Acho interessante a gente ler 23, para entendermos o contexto. Então ele diz: o quarto animal será um quarto reino na terra. Você já estudou sobre isso, não é? Já estudou sobre os reinos, os impérios mundiais que governariam a terra desde a experiência do cativeiro do povo de Israel até a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo? Já estudaram, né? Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Greco-Romano e finalmente o Império Romano, que foi dissolvido, mas que será despertado nos últimos dias, e já está sendo despertado nos últimos dias. E aqui nós vemos desse quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3, e abaterá a 3 reis. E eu quero o versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Não quero entrar em muitos detalhes, mas quero observar no versículo 25. Magoará os santos do Altíssimo naquela época, que ainda está à nossa frente, naquele período apocalíptico. Magoará os santos do Altíssimo. Como ele magoará os santos do Altíssimo? Então você pode levar o exercício para casa, o dever de casa. Procure uma ferramenta que vai te ajudar a descobrir onde essa palavra que foi traduzida aqui, magoará, aparece. E você vai descobrir que ela está relacionada à mente. À mente. Sendo assim, nós estamos sendo avisados que o iníquo vai desgastar os santos do Altíssimo na mente. Um desgaste mental, uma canseira mental, uma agitação mental, uma impaciência mental, uma falta de concentração. Será que a sociedade já não está sendo preparada? Será que tem algo além da Covid que nos tem feito impacientes? Que tem destruído a nossa capacidade de concentração? Será que já não existe uma força espiritual procurando desgastar a igreja de Deus, a mente dos crentes, a mente das pessoas? Porque essa batalha é na mente. Ela não está longe, ela está perto de nós, em nós. Recentemente, nos assentamos com algumas pessoas lá em Santo Amaro que têm confessado a fé no Senhor Jesus Cristo. Uma conversa informal. E nós deixamos aberto. Vocês querem abrir o assunto? E o rapaz, que tem confessado a fé em Cristo, disse: a gente poderia conversar sobre a falta de concentração. Uma pessoa recém-chegada já consegue perceber uma agitação mental nos nossos dias. Falta de sossego, ausência de concentração. Eu não sei se eu falei isso aqui na companhia de vocês. Há muito tempo lia um livreto sobre globalização, um pequeno livreto. E esse livreto dava conta da mudança de comportamento, da cultura. Então, seria mudado de cultura oral para cultura imagética. Cultura oral é isso aqui. Tem alguém aqui na frente falando e você aí ouvindo e fazendo conexões. Dezenas, centenas. E as sinapses estão aí soltando raios o tempo todo. E você fazendo essas conexões, refletindo aqui e ali, juntando essas coisas, formando um todo. Isso é a cultura oral, que exige concentração, atenção. Mas a cultura imagética é baseada na imagem, como a própria palavra já indica. As pessoas não precisam pensar. A imagem está pronta. E o escritor daquele livreto dava conta que isso traria consequências. Uma das consequências, as pessoas perderiam a capacidade de questionamento. Quando ia pregador lá em Santo Amaro, a mocidade encurralava os pregadores para conversar sobre a Bíblia. O que você quis dizer sobre isso? O que você quis dizer sobre aquilo? Nós queremos aprender, nunca pensamos nisso. E isso aqui que você disse está baseado em quê? Teve ocasião da gente entrar na madrugada. Algum pregador aqui já foi questionado por alguém depois da reunião? As pessoas têm questionado aquilo que tem sido pregado? Não parece que a gente já está sofrendo os efeitos da globalização? E a palavra de Deus recomenda: um fale e os outros julguem. Como é que vocês vão me deixar falar e depois não me colocar contra a parede? E a outra consequência seria a falta de concentração. Se não tiver imagem, as pessoas não se concentram. E não é verdade que até mesmo igrejas têm mudado a forma dos seus cultos? Tentando resolver a situação desse jeito, trazendo imagens para dentro, para ver se consegue prender as pessoas, a atenção das pessoas. E o Tiago, esse rapaz, ele disse: nós precisamos criar estratégia. Eu tenho lido a Bíblia em voz alta. Vou para o meu quarto e fico lendo a Bíblia em voz alta para escutar a minha própria voz. Eu já fiz isso, Tiago, e realmente ajuda. A gente lê ouvindo a própria voz, isso ajuda a concentrar. E não é verdade em relação à oração também? Você ora no pensamento e a mente vai divagando e vai espalhando e você precisa voltar? Então a gente precisa orar no quarto sozinho, escutando a própria voz também. Não é verdade que as mentes já estão sendo desgastadas? Oprimidas? Estão aflitas, exaustas. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele devora pela mente. Que o Senhor nos possa sempre levar a considerarmos isso. Estamos numa batalha espiritual. Os inimigos são espirituais. A região é espiritual. Isso acontece na minha mente, na minha cabeça. E eu preciso proteger a minha mente. E tem vários versículos que recomendam aquilo que a gente deve colocar na mente. Filipenses capítulo 4, Colossenses capítulo 3, aquilo que nós precisamos colocar na mente. Irmãos, jovens, adultos, idosos, precisamos cuidar da nossa mente. Se Satanás esconder a verdade de nós, Satanás tirar vantagem sobre nós, colocando em nossa mente aquilo que não é do Senhor, seremos derrotados. Mas que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecermos, a considerarmos. A palavra de Deus está nos ensinando a fazer guerra. E nós precisamos considerar essas verdades para a glória dele e para a felicidade nossa. Amém.